informalidade e rapidamente, portanto, não é deliberativo, como não pode ser, mas temos vários assuntos para tratar e convinha fazê-lo antes da reunião, designadamente a reunião da manhã. Primeiro ponto, orçamento de Estado. Como sabem, não há constrangimentos, há imposições legais, a data de entrada está fixada na lei, o prazo máximo está fixado na lei, são 50 dias sob a data de entrada, o que significa que o processo tem que estar integralmente concluído até 29 de novembro e o regimento determina que a especialidade tem que ter o prazo máximo de 30 dias. Portanto, as balizas estão feitas e não dá para variar. Posto isto, e quero agradecer aos serviços, debruçaram-se sobre os calendários e com estes prazos, e portanto é para informar os senhores coordenadores que será proposto ao par, e por força do par à Conferência de Líderes, que é quem fixa, que a discussão e votação na generalidade do Orçamento de Estado ocorrerá nos dias 30 e 31 de outubro, que é uma quarta e uma quinta-feira, sendo que a sexta-feira é o feriado de 1 de dezembro, portanto, a especialidade, se for aprovado o orçamento, começará na segunda-feira, imediatamente a seguir. O que significa que nessa semana de 30 e 31 teremos, repito, quarta e quinta-feira, teremos a audição da Ministra da Segurança Social na segunda-feira e do Ministro das Finanças na terça, que são as audições obrigatórias governamentais prévias à discussão e votação na generalidade.
Se temos primeiro as finanças e depois a segunda, mas podemos trocar.
É o contrário.
O ano passado não foi.
Por acaso, pronto, o ano passado, aparentemente, esta audição foi ao contrário, primeiro-ministro das Finanças e depois a ministra da Segurança Social, depois faremos, os dias são estes, portanto, eu é que, por acaso, tinha a ideia que é sempre o ministro das Finanças o último, mas isso é na especialidade, de facto, na generalidade pode ser exatamente ao contrário. Bom, as audições dos membros do Governo, com a pasta, como diz a Constituição, com a pasta da Segurança Social e com a pasta das Finanças, serão na segunda e terça-feira. Portanto, esta é a nota primeira, portanto, repito, a decisão será da Conferência de Líderes, mas tenho que propor ao par, e o que irá propor ao par é isto. Ah, e batendo certo com estes prazos todos, havendo aprovação na generalidade, a votação final global será no dia 28 de novembro, portanto, na véspera do último dia obrigatório por lei. Portanto, o deadline legal era 29, portanto, vamos pôr a 28 porque dá perfeitamente para acomodar. Ok. Primeira questão era esta. Segundo ponto, os senhores coordenadores, os senhores deputados não têm, mas os senhores coordenadores já têm, há um pedido do senhor Ministro das Finanças para que a COF ouça o candidato a administrador do Banco de Portugal, que nos termos da lei carece de ser ouvido aqui, portanto está bloqueado por nós, entre aspas, enquanto não o fizermos, o Governo não pode prosseguir. Eu acho que isso recomenda a maior celeridade nos trabalhos e, portanto, o que eu ia propor é que, como para a semana já temos a audição do Conselho Económico e Social, no dia 25 deste mês temos, que é no calendário, será a aprovação do relatório da Conta Geral do Estado, mas podemos fazer uma audição e, portanto, se tiver a vossa anuência, no sentido de reconhecer celeridade a um pedido do Governo, sempre foi timbre desta Comissão não reter os pedidos para mais quando vêm solicitados cordialmente com a urgência possível, despacharmos, entre aspas, esse assunto ainda este mês e, portanto, vamos responder comunicando que o dia 25 deste mês, quarta-feira, será, no âmbito da nossa reunião ordinária, a audição do senhor candidato. Já distribuiu o nome. Não é Miranda Sarmento, mas é Moraes Sarmento. É Moraes Sarmento. Eu sabia que tinha uma ressonância social-democrata. Not related, mas com alguma ressonância. Ok. Portanto, estes dois pontos está. Portanto, 25 do 9 com a vossa anuência e agradeço a compreensão. Ponto número 3, é só para dar uma informação, também entretanto falei aqui com o Sr. Secretário de Estado do Orçamento, que acabou de sair há instantes, que é a questão da Lei das Grandes Opções. Como sabem, chegou entretanto o quadro plurianual da despesa pública. A minha ideia inicial era entre aspas, agrafar eletronicamente o quadro à proposta de lei, só que isso não é possível porque a referência no texto da proposta de lei é um anexo, descreve qual é o anexo e, portanto, não pode haver uma referência a um anexo que não é o que lá está, nem pode dizer que há um havendo dois. Portanto, será necessário alterar o texto, fazer uma substituição, portanto, não é uma questão controversa e beneficia da apresentação do prazo. Portanto, o que eu lhe pedia que mais rapidamente fizesse essa alteração, que aliás reconheceu, para me evitar estar a oficiar ao par a dizer que será necessário convidar. Pronto, só para dar esta nota, há uma questão formal pendente com a Lei das Grandes Opções, que decorre da circunstância de não haver no texto da proposta de lei referência ao anexo que foi enviado, meramente por mail. Compreende-se politicamente que assim tenha sido, para que os senhores deputados tivessem conhecimento do seu teor, mas formalmente é preciso dar essa alteração, e não é possível por forma de proposta de alteração, porque é prévio à discussão na especialidade, senão também não havia problema nenhum, nomeadamente o PSE apresentaria uma proposta de alteração a alterar, só que carece desse elemento para a própria discussão na generalidade. Pronto, é só também para dar esta explicação.
Só para lembrar uma outra coisa, a discussão na generalidade também implica a necessidade de ter o parecer do Conselho Económico e Social, ainda não existe.
Certo, mas isso está na nota técnica, portanto,
entretanto, está em falta.
Eu ainda não sei, e teremos aqui, entretanto, por causa da Conta Geral do Estado para a semana, o Conselho Económico e Social, eu não sei se o Governo, estamos aqui totalmente informal, portanto, não sei se o Governo não pediu, não acredito, ou se terá ocorrido algo do género que aconteceu no orçamento do ano passado, em que pediu, mas o Conselho, por vicissitudes da sua vida interna, decidiu não emitir parecer. Se estão recordados, o Orçamento de Estado não teve parecer do Conselho Económico e Social. Aliás, chegou a reunir aqui, disse que não havia, não emitia porque... Não, isso eu lembro, que era o agora eurodeputado, deputado Francisco Assis, eu lembro de ter falado com ele, portanto, chegaram a reunir, tinham o relatório pronto, não aprovaram, porque, entretanto, como o Governo já estava, não formalmente, mas politicamente dimissionário, entenderam que provavelmente não ia haver discussão na especialidade, depois houve, não voltaram a reunir e, portanto, houve essa questão. Mas de facto, e recordem bem, nos termos da lei, carece de parecer. Aliás, está mesmo na... É o Governo que pede e, portanto, remete. Portanto, é a questão é essa. Eu não sei é se não pediu, o que não acredito. Certo, estou a dizer é que o Governo não o enviou. Portanto, não sabemos se solicitou... Pode ter pedido e, ao mesmo tempo, estar a enviar para a Assembleia é perfeitamente normal. Ou seja, quando emitir, já remete para a Assembleia. A verdade é que não o temos, aliás, é o Sr. Deputado Rui Afonso, aliás, o relator. É o relator das grandes opções, não é? É o Eduardo Teixeira, pronto. Aliás, na nota técnica está lá feita referência expressa à inexistência do parecer e que ainda não chegou. Mas, de qualquer maneira, é o que eu estou a dizer. Era uma questão diversa da outra formal do quadro plurianual. Portanto, formalmente ainda não há, substantivamente há, mas é preciso anexar e não pode ser o Presidente da Comissão a alterar o texto da lei, a dizer onde está um, passa com onde está dois. Pronto. Outra questão, e depois passamos à última, que tem a ver com as pendências e requerimentos que entraram. O Fundo Monetário Internacional, portanto, comunicou, aliás, o chefe de gabinete do ministro transmitiu à Comissão de Orçamento e Finanças, portanto, o pedido é do FMI, mas a comunicação é do Governo, que no dia 25 de setembro o Conselho de Administração do FMI aprovará o relatório sobre Portugal e que o presidente, o chefe da missão do FMI para Portugal, Jean-François Dauphin, meu francês, manifestou interesse de apresentar à Comissão de Orçamento e Finanças o relatório sobre Portugal, portanto, numa interação com a Assembleia da República, e sugere que o pudéssemos fazer na quarta-feira, dia 2 de outubro, porque conformidade das agendas é o dia mais conveniente para eles. Ora, sucede que dia 2 de outubro é precisamente uma quarta-feira, portanto, por nós, não vejo óbvio, e portanto até acho que é de interesse desta Comissão receber a delegação do FMI para a apresentação do relatório sobre Portugal. Portanto, o que eu vos pedi era anuência para dizer que sim. Portanto, a reunião, ou seja, qual é a implicação? A reunião de dia 2 de outubro, para além do que eventualmente estiver pendente, será a audição do FMI. Pronto, responderemos também positivamente. Ok. Último. Alguma dúvida? Sim, ok. Pronto, última dúvida. Senhores deputados, agora é que eu pedi a vossa compreensão e sensatez, pronto, e tudo o que normalmente vos assisto, reconheço. Como sabem, nós tínhamos, idealmente, resolvido em setembro as audições das entidades reguladoras, todas as entidades que constam do nosso programa de atividades, de apresentação de programas de atividades, estava tudo muito lindo, mas toda a gente começou a despachar jornadas parlamentares, o que é verdadeiramente legítimo, mas a verdade é que implodiram o calendário que nós tínhamos. E, portanto, face à impossibilidade de reagendamento, eu tomei oficiosamente a decisão de remeter para depois do processo orçamental. Portanto, não há possível, não vamos poder ouvi-los aqui em outubro no meio do orçamento. Já tinha decidido, o único que sobreviveu foi o IGCP, porque estava, como era uma sexta-feira, era o único que não foi necessário alterar e, portanto, também não valia a pena desmarcar, porque será menos um para depois. Ok. São seis entidades que passaram, então, para depois do orçamento. Vivia o Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças numa leda madrugada, placidamente olhando para o céu, quando caíram agora 19 pedidos de audição, 3 do Chega que estavam pendentes, daí relacionados com a INAPA, portanto, e 16 relativos à TAP. Pronto. Eu tenho aqui o calendário, os senhores deputados também têm, portanto, ao que tinha, já preenchemos o dia 25 e o dia 2, 25 com o Banco de Portugal, dia 2 com o FMI. Para a semana temos jornadas parlamentares, para a outra semana temos jornadas parlamentares e o PCP tem jornadas parlamentares a 14 e 15 de outubro. Pronto. Para vos dizer que é totalmente impossível, quer dizer, impossível, não é? Se quiserem agendar às 2 da manhã, nós vimos, mas acho totalmente irrazoável tentarmos agendar 19 entidades quando manifestamente não há espaço. Só que o problema é que todos... Passou a ser uma praxe parlamentar, mas todos vêm com, solicita a audição com a máxima urgência, portanto, esta urgência eu só estou a ver para depois do orçamento. Mas é só para, esta reunião não é para antecipar o sentido de voto de amanhã, portanto, até amanhã os senhores deputados e os senhores grupos parlamentares pronunciar-se-ão, mas a questão é só, na eventualidade de poder ser aprovado, o que é que a gente faz com 19, porque são 19, são 3 relativos à INAPA e 16 relativos à TAP, a estes requerimentos. Portanto, senhores deputados, senhor deputado Carneiro, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É óbvio que a gente não vai decidir aqui nada hoje, só amanhã, não é? Mas o apelo que eu fazia era, portanto, do que eu vi, tirando os requerimentos da INAPA, porque isso, pronto, acho que pode ser feito aqui, eventualmente, uma vez que tem que ver com decisões do Ministério das Finanças, tudo o resto, com exceção, salvo erro, do requerimento do Bloco de Esquerda, se não estou equivocado, e no que diz respeito à TAP, são apresentados pedidos de várias entidades, ou pessoas, ou personalidades, em audições conjuntas com a Comissão de Orçamento de Finanças, Administração Pública e Economia. E, tanto quanto sei, também deram entrada na Comissão de Economia exatamente os mesmos requerimentos, imaginando eu, com exceção do Bloco de Esquerda, que só pede na Comissão de Orçamento e Finanças. Ora, sabendo nós que a TAP é infraestruturas, portanto, economia, infraestruturas, essa coisa toda, o apelo que nós fazemos é que isso possa ser concentrado apenas na Comissão de Economia, não enxameando a Comissão de Orçamento e Finanças com essas audições. A única que poderia ter alguma ligação connosco é a IGF, mas é a única. Mas como aquilo tem que ver com contratação, privatizações, isso não é matéria daqui da Comissão de Orçamento e Finanças. E aquilo que eu estou a propor, é óbvio que não vamos decidir aqui nada, mas aquilo que eu estou a propor em nada invalida o escrutínio, as perguntas difíceis, tudo aquilo que os senhores deputados, os partidos quiserem colocar e apresentar. Portanto, agora, se nós vamos bloquear o funcionamento de duas comissões que são por natureza pesadas, não é? Por exemplo, Nós às tantas temos matéria aqui também para tratar da administração pública e não temos andado a ver isso. E, portanto, nós arriscamos a bloquear completamente o funcionamento da COF e da economia em simultâneo durante não sei quantas semanas. E, portanto, o apelo que eu faço é esse, sem prejuízo de amanhã voltarmos naturalmente à discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A questão, basicamente, é só para sensibilizar relativamente isto, é que teremos, se vierem a ser aprovados, teremos depois reunir outra vez mesa e coordenadores para tentar acomodar isto. O que eu estou a antecipar é que isto não é acomodável, quer dizer, não até final de novembro não é acomodável, portanto, audições urgentes, digo eu, quer dizer, se eles também têm o calendário, se me disserem, não, é, mas já que grelhas é que vamos ter com isto. Mais essa dificuldade, portanto, mas, sobretudo, a economia ainda pode fazer uma coisa excepcional, digo eu, que está previsto no regimento, que é na pendência do orçamento, pode haver excepcionalmente com a autorização do PAR, reuniões paralelas, mas é praticamente impossível, porque nós sabemos que os deputados estão envolvidos na discussão do orçamento e, portanto, não estou a ver como é que formalmente é possível, mas substancialmente não é. E, portanto, tendo presente essa circunstância, se são precisos todas estas entidades, o ótimo é inimigo do bom, pronto, é isso. É só sensibilizar, porque creio que não tinham noção, ou pelo menos com quem eu já tinha trocado algumas palavras, que estavam 19 entidades pendentes, quer dizer, vão chegando os pedidos, são os mesmos, não são os mesmos, são 19 entidades diferentes. Portanto, Sr. Deputado Carlos Pereira.
Isto não se ouve bem. Bom, eu compreendo, em primeiro lugar, compreendo a preocupação do Sr. Presidente sobre isto. Nós estamos perante, de facto, uma questão que aparentemente não tem solução na COF, porque nós temos uma agenda que temos e ela não pode ser esticada como gostaríamos, e havendo 16, 19, 20, não sei, audições, é um bocadinho difícil enquadrá-las na agenda que temos. De qualquer maneira, eu também não estou muito de acordo com a proposta do Sr. Deputado Carneiro, porque o tema em si é um tema de privatização, decorre de um relatório da IGF, e honestamente acho que a COFAP não deve estar fora deste tema, do meu ponto de vista. E, portanto, não me parece que se deva transferir o tema para a economia e aqui e ali ouvir o Ministro das Finanças, porque tem que vir cá e, portanto, não me parece que essa seja uma boa solução. Não tenho uma solução neste momento para dar. Acho que nós amanhã vamos discutir os requerimentos, vamos ver o que acontece com isso do ponto de vista de aprovações e, na sequência disso, discutir o que fazer. Em boa verdade, se não houver tempo, não há tempo. É quando houver. Epá, quer dizer, também não há aqui... se a COFAP não tiver agenda para até o orçamento ou depois, até o orçamento, em primeiro lugar, enquadrar estas audições, fará depois do orçamento. Pá, quer dizer, não sei como é que é possível fazê-lo de outra forma. Agora, não me parece que nós transferirmos isto para a economia, quando eu acho, honestamente, que tendo em conta aquilo que deu origem às audições foi um relatório da IGF e tem a ver com a privatização, esse é um tema, basicamente, do meu ponto de vista, das finanças, e, portanto, as finanças, ou pelo menos, têm uma cota parte significativa das finanças e, portanto, ela está fora disto, não me parece que seja uma boa solução.
Certo, obrigado. Sr. Deputado Rui Afonso, pronto.
Sr. Presidente, portanto, a nossa posição é um pouco ingrata, porque o nosso requerimento não é uma audição conjunta, é uma audição só da COFAP, portanto, e é de duas entidades. Acho que há um dos requerimentos que é, na minha ótica, bastante leonino e é excessivo, que é o requerimento da IEL, quer dizer, até José Sócrates querem ouvir. Eu acho que aqui tem que haver aqui alguma sensatez. Agora, concordo plenamente com o Sr. Presidente que não há condições neste momento para nós, enfim, realizarmos as audições antes do processo orçamental. E, portanto, aquilo que eu sugeri, e outra situação, nós entregarmos isto à economia ou de alguma forma tentarmos fazer audições conjuntas, nós temos que andar par e passo com a Comissão de Economia, que não é manifestamente execuível. Portanto, aquilo que eu sugiro é, efetivamente, acho que é importante falarmos com os deputados da Iniciativa Liberal, no sentido de perceber se realmente querem manter aquele rol de entidades que é manifestamente excessivo, porque, repare, tirando as entidades da IEL, se calhar não serão tantas assim, eu não faço a mínima ideia, mas eu penso que depois há uma sobreposição de várias entidades, não sei se o Sr. Presidente pode confirmar. Diga? Pronto.
Só IEL são 7.
Pronto. Acho que, quer dizer, estamos... Portanto, acho que aqui tem que haver bom senso, Sr. Presidente. Agora, eu concordo plenamente com o Sr. Presidente no sentido de realmente não ser execuível e acho que tem que ser um processo que tem que ser feito com alguma, enfim, alguma credibilidade e alguma sensatez, realmente depois do processo orçamental. Na nossa ótica, obviamente, que se quiserem avançar disso de outra forma, tudo bem. Agora, o nosso requerimento não está à audição conjunta com a Comissão de Economia, portanto, é só a Comissão de Orçamento e Finanças.
Certíssimo. Bom, o Sr. Deputado do Carreiro pediu a palavra, vou-lhe já dar. Portanto, basicamente era só para sensibilizar desde já, é o que eu repito, havendo aprovação do requerimento da manhã, teremos depois de reunir, como ordinariamente teríamos que fazer, para dirimir as pendências. O que só estava já a sensibilizar as senhoras e senhores deputados que é praticamente impossível acomodar este tipo de audições antes da conclusão do processo orçamental. Quer dizer, é só para trocar impressões convosco. Não, é possível, se nós viermos aqui às segundas-feiras e estamos disponíveis e acabar com as... Só que ao PCB acabar com as quintas de manhã, já sabemos que não é possível. Quer dizer, é o que eu estou a dizer, nós já sabemos, não é execuível, pronto. Aliás, há hoje uma reunião qualquer que eu reparei, notei, que reuniu, que está previsto para amanhã, é só o registro de interesses? Ah, pronto. Ah, eles não fazem parte, ok. Porque o registro está aqui uma... Bom, para concluir, presumo eu, para concluirmos, Sr. Deputado, o Carneiro, faça ver.
Sr. Presidente, apenas para lembrar que na última legislatura várias audições que aconteceram da TAP foram na economia, não no orçamento e finanças, apenas para deixar essa recordatória, para além da comissão de inquérito, não é? Mas isso foi à parte, e também lembrar que isso não invalida, se for a economia a assumir essas audições, que qualquer um dos senhores deputados que tenha aqui assento, que possa também ir à economia, desde que o grupo parlamentar diligencie nesse sentido, fazer uma determinada audição que julgue que aquele deputado é mais adequado ou está mais por dentro do assunto, quer dizer, tudo isto é flexível. Agora, de facto, nós, e reparem, não é fugir ao escrutínio nada, porque vai-se realizar de certeza. Agora, também há aqui uma coisa, que é, se é verdade que nós aqui não temos grande calendário por aquilo que o Sr. Presidente disse, e se é verdade que isto pode ser adiado para a frente, também não me parece muito cordial que, depois de muita coisa que eu ouvi dita no espaço público, de esquemas e disto e daquilo e suspeições lançadas sobre as pessoas, vamos agora colocar as pessoas ou as entidades em lume brando até janeiro e elas que se lixem, porque o Parlamento tem é que saber gerir a sua casa e está-se a marimbar para as pessoas, desculpem a linguagem. Isto também não me parece muito adequado, não é? Eu repito. Ou seja, muitas das coisas que foram... O Sr. Presidente não ouviu, eu repito. Portanto, muitas das coisas que foram ditas em público sobre a TAP já, a propósito do relatório da IGF, colocam em causa as próprias pessoas. E, portanto, também não parece muito cordial pôr as pessoas enlumbrando à espera até final de novembro, ou dezembro, ou janeiro. Agora que esperem, não é? Que o Parlamento é que manda no seu calendário e não sei o quê. E, portanto, e tratamos as pessoas com o maior desprezo. Acho que temos de ter bom senso. E, portanto, nós não vamos decidir nada hoje. O apelo que eu fazia é que cada um dos partidos que aqui está pudesse internamente discutir esta questão e pronto, e amanhã retomamos o tema.
Pronto, só para concluir, só uma nota. Relativamente ao que sucedeu à TAP na legislatura passada, é que uma coisa é a gestão de uma companhia, matéria inequívoca da competência da Comissão de Economia, e outra é a gestão das participações sociais, portanto, as decisões do acionista. Quero-me parecer que, relativamente a esta questão, não se está... Mas isso é... Não estou envolvido na discussão, nem estarei. Mas só para chamar a atenção, não me parece que esteja primacialmente a ser apreciada as decisões do Conselho de Administração, etc., mas sim das relações do acionista-Estado, caso em que seria, de facto, de acordo com a distribuição de competências, a competência primacial da Comissão de Orçamento e Finanças. Mas, de qualquer maneira, pronto, a nota era só esta, não vale a pena hoje avançarmos, só para pré-sensibilizar que temos esta dificuldade muito relevante, até porque no mês de outubro, em setembro, não, nem vale a pena, não vem ninguém em setembro, porque não dá. Em outubro teríamos duas terças-feiras e três quartas-feiras, e três manhãs, em que no meio do nosso expediente e decisões, o que eu chamo a atenção é que, a partir do dia 10 de outubro, e por razões redobradas provavelmente este ano, vamos estar, os senhores, vamos estar 24 horas agarrados ao orçamento e a ir à SIC à meia da tarde. Não, estou a brincar, estou a dizer, os senhores, estou a falar, aliás, com recorrentes intervenientes nos mídia, que a partir do dia 10, assim que começar a sair uma notícia de alguma coisa, os senhores vão reagir e vão ter que ir para os diretos, etc. E, portanto, pois é isso, ok. Pronto. Caríssimos, amanhã às 2, como está na ordem de trabalhos, e compreenderão, uma vez que tínhamos convidado o Tribunal de Contas a vir às 3, portanto, esta discussão, se provendo, creio que às 3, este ponto já estará decidido, mas qualquer ponto que esteja pendente às 3, nós suspendemos, ouvimos o Tribunal de Contas e continuamos a reunião a seguir, não vamos pôr um órgão de soberania, que o é, à espera de concluirmos o expediente, pronto. Caríssimos, muito obrigado pela disponibilidade. Portanto, pelo menos levam com a certeza da... Certeza não, nem essa certeza levam, porque é a Conferência de Líderes, mas a discussão na especialidade será a 30 e 31 de outubro. Caríssimos, até amanhã. Obrigado.